Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Hoje, 25 de outubro de 2020, apresentação de Carminha Soares. Começando nosso programa desejando um dia abençoado e uma semana de graça a todos os nossos servidores da nossa base, né? Os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Chaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinharas, São José do Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamé, Tenório, Vazia, Vista Serrana e a cidade de Patos. Dá um alô especial a nossos ouvintes, Mariazinha, Detinha, Lúcia, Dona Gessina, Celiane, a minha mãe Luzia, minha irmã Cida, a Célia, e a todos, né, que tiram um tempinho para escutar o programa Se Fé para Todos. Lembrando, né, que no dia 24, ontem, né, a cidade de Patos fez aniversário. Parabenizar todos os patoenses, né, pela passagem de aniversário da nossa cidade, da emancipação da nossa cidade. Eu vou ler aqui um pouquinho da história, né, como foi que se deu a história de Patos. A história do município teve início nas meados do século XVII. Quando os Oliveiras Ledo, partindo da casa da Torre de Garcia d'Ávila, no Recôncavo Baiano, desceram o rio São Francisco e chegaram ao lugar onde se encontra edificado o município de Patos. Ali instalaram as suas primeiras fazendas de gado. Com a chegada do elemento branco ao Interlagos, retinha luta foi travada com as duas aguerridas tribos indígenas que já habitavam aquela localidade, os Pegas e os Panatis, membros da grande família dos Cariris. O povoado, que pertenceu inicialmente a Pombal, foi emancipado em 1933, adquirindo sua condição de vila e a demarcação municipal no dia 22 de agosto do mesmo ano. Foi instalada a sua Câmara de Vereadores. A denominação do povoado surgiu de uma lagoa que ficava situada bem próxima ao rio Espinharas, que atualmente contorna a cidade. A lagoa vivia repleta de gansos, marrecos e patos. Ao redor dela foram seguidas as primeiras edificações. Distrito criado com a denominação de Patos por provisão de 1788, elevado à categoria de vila, com a denominação de Patos pelo decreto de 13 de 12 de 1832, desmembrado de Pombal, instalada em 22 de 8 de 1833. Elevada à condição de cidade com a denominação de Patos pela Lei Estadual nº 200, de 24 de 10 de 1903, em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de dois distritos, Patos e Passagem. Assim, permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933, em divisões territoriais datada de 31 de 12 de 1936 e de 31 de 12 de 1937. O município aparece constituído de quatro distritos, Patos, Cacimba de Areia, Passagem e São José. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 520, de 31 de 12 de 1943, o distrito de Passagem passou a denominar-se Espinharas e São José a denominar-se Mucunã. No quadro fixado para vigorar no período de 1944, a 1948, o município aparece constituído de quatro distritos, Patos, Cacimba de Areia, Espinharas, Ex-Passagem e Mucunã, Ex-São José. Pela Lei Estadual nº 318, de 7 de 11 de 1949, é criado o distrito de Salgadinho, com terras desmembradas do distrito de Passagem e ainda sob a mesma lei. O distrito de Espinharas volta a denominar-se Passagem e Mucunã, a denominar-se de São José de Espinharas. Em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1950, O município é constituído de 5 distritos: Patos, Cacimbo de Areia, Passagem, Espinhares, Salgadinho e São José de Espinhares, ex-Vucunã. Pela Lei Estadual nº 653, de 5/12/1951, é criado o distrito de Santa Terezinha e anexado ao município de Patos. Em divisão territorial datada de 1/7/1955, o município é constituído de 6 distritos: Patos, Cacimbo de Areia, Passagem, Salgadinho, Santa Terezinha e São José de Espinhares, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/7/1960. Pela Lei Municipal nº 406, de 5/7/1960, é criado o distrito de Areia de Baraúnas e anexado ao município de Patos. Pela Lei Municipal nº 409, de 5/7/1960, é criado o distrito de Santa Gertrudes e anexado ao município de Patos. Pela Lei Estadual nº 2.676, de 22/12/1961, é desmembrado do município de Patos o distrito de Salgadinho, elevado à categoria de município. Pela Lei Estadual nº 2.677, de 22/12/1961, é desmembrado do município de Patos o distrito de Santa Terezinha, elevado à categoria de município. Pela Lei Estadual nº 2.679, de 22/12/1961, são desmembrados do município de Patos os distritos de Passagem e Areia de Baraúnas para formar o novo município de Passagem. Pela Lei Estadual nº 2.689, de 22/12/1961, é desmembrado do município de Patos o distrito Cacimba de Areia, elevado à categoria de município. Pela Lei Estadual nº 2.687, de 22/12/1961, é desmembrado do município de Patos o distrito de São José de Espinhares, elevado à categoria de município. Pela Lei Estadual nº 2.825, de 14/4/1962, é criado o distrito de Girimum, ex-povoado e anexado ao município de Patos, em divisão territorial datada de 31/12/1963, o município é constituído de 3 distritos: Patos, Girimum e Santa Gertrudes. Pela Lei Estadual nº 3.156, de 31/3/1964, é desmembrado do município de Patos o distrito de Girimum, elevado à categoria de município com a denominação de São José do Bonfim. Em divisão territorial, datada de 31/12/1968, o município é constituído de 2 distritos, Patos e Santa Gertrudes, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Então, está aí, né, a história de Patos, os distritos que já aconteceu e já foi de Patos, e hoje nós só temos, né, Patos e Santa Gertrudes como formação na cidade de Patos. Mais de 107 mil habitantes e uma história política, né, que a gente já sabe, não precisa aqui estar contando. Mas parabenizar a todos os moradores da nossa cidade, né, e dizer o seguinte, que apesar de todos os sofrimentos que a gente já enfrentou aqui na cidade, na questão política, que fez com que a nossa cidade não tivesse prosperado, né? Não tivesse indústria, não tem emprego, a não ser no comércio, ou então quando os servidores, tem os servidores públicos, né? A prefeitura, o Estado, as questões mais de empresas de serviço, nós não temos indústria, por isso nossa cidade também não tem muita prosperidade para os seus moradores, e a maioria ainda sai para fora, né, para conseguir emprego, para poder sustentar a sua família. Ou então fica aqui nessa lista que a gente tem aí de muitas pessoas que estão dentro do Bolsa Família, nesse auxílio que o governo federal está dando agora e assim por diante. Então, o que a gente quer na nossa cidade, o que nós pedimos e o que nós pensamos para o nosso futuro é uma cidade próspera, onde seus moradores tenham emprego, tenha uma vida tranquila, porque a nossa cidade é uma cidade boa para se viver. Então, que o nosso futuro seja próspero e que nossa cidade tenha o que ela merece. Um gestor que faça com que nossa cidade cresça e o seu povo tenha orgulho de aqui estar. Apesar de tudo isso, eu, enquanto patoense, que nasci aqui, né, em 1965, sou feliz em ser filha da cidade de Patos e estou aqui, né, parabenizando todos os patoenses, porque a nossa cidade realmente é uma cidade onde você tem orgulho de viver. Agora, o que nós precisamos é de uma política, né, de crescimento, de prosperidade para a nossa cidade, e espero que no futuro a gente possa ter. O primeiro prefeito de Patos chamava-se Constantino Dantas de Góis, e ele teve o início do mandato em 1893 e o fim em 2 de dezembro de 1904. Designado pelo segundo presidente da Paraíba, por indicação do coronel Manuel Dantas de Teixeira, em 1895 foi criado o cargo de prefeito municipal, tornando Constantino o primeiro prefeito de Patos. O cargo é extinto em 25 de outubro de 1900, porém Constantino continua na administração municipal. José Antônio Carneiro, 1893, 2 de dezembro de 1904, ele era vice-prefeito. Cizenando Floriano de Souza, 2 de dezembro de 1904, o fim do mandato foi 9 de fevereiro de 1907, prefeito nomeado. José Vieira Arco Verde, 2 de dezembro de 1904 a 9 de fevereiro de 1907, ele era vice-prefeito. Sebastião Ferreira da Nóbrega, 9 de fevereiro de 1907 a 2 de janeiro de 1913. João Pedro Cabral, 9 de fevereiro de 1907 a 2 de janeiro de 1913, era vice-prefeito. José Peregrino de Araújo Filho, 2 de janeiro de 1913 a 9 de março de 1929. José Vieira Corverde, 2 de janeiro de 1913, 23 de agosto de 1918, ele era vice-prefeito. Aristides Marques de Almeida, 23 de agosto de 1918 a 7 de março de 1929. Firmino Aires Leite, 9 de março de 1928 a 20 de setembro de 1930. Manuel Canuto Torres, 7 de março de 28 a 20 de setembro de 30. Clóvis Sátros de Souza, 20 de setembro de 1930 a 8 de março de 1931. Adeusício Olinto de Melo e Silva, 8 de março de 31 a 24 de dezembro de 35. Clóvis Sátros e Souza, 24 de dezembro de 35 a 24 de agosto de 1940. Primeiro prefeito pelo voto direto. Então, o primeiro prefeito que foi eleito pelo voto direto no município de Patos foi Clóvis Sátros e Souza. Pedro de Veiga Torres, 24 de agosto de 40 a 2 de julho de 44, prefeito nomeado pelo Interventor Federal do Estado. Manuel Severino de Souza, 2 de julho de 44 a 6 de setembro de 44, prefeito nomeado pelo Interventor Federal do Estado. Ival Linto de Melo e Silva, 13 de setembro de 44 a 10 de novembro de 44, prefeito nomeado pelo Interventor Federal do Estado. Manuel Quinídio Sobral, 10 de novembro de 45 a 19 de fevereiro de 46, prefeito nomeado pelo Interventor Federal do Estado. Oscar Medeiros Torres, 19 de fevereiro de 46 a 10 de março de 47, prefeito nomeado pelo Governador do Estado. Milton Gomes Vieira, 10 de março de 1947 a 8 de novembro de 47. Esse prefeito foi nomeado pelo governador. Clóvis Sátros e Souza, 8 de novembro de 47 a 30 de novembro de 51. Primeiro prefeito constitucional do município após a queda do Estado Novo. Então, Clóvis foi o primeiro prefeito depois da queda do Estado Novo. Walter Vieira Acovede, 17 de janeiro de 47 a 30 de novembro de 51, vice-prefeito eleito. Darcílio Vanderlei da Nóbrega, 30 de novembro de 51 a 30 de novembro de 55. Antônio de Souza Gomes, 30 de novembro de 51 a 30 de novembro de 55, vice-prefeito eleito. Nabor Vanderlei da Nóbrega, 30 de novembro de 55 a 30 de novembro de 59. Vicente Nogueira Batista, 30 de novembro de 55 a 30 de novembro de 59, era vice-prefeito. Bival Olinto de Melo e Silva, 30 de novembro de 59 a 1º de fevereiro de 63. Voltou a governar a cidade depois da era Vargas. Renunciou à prefeitura em 1963, após ser convocado para ocupar uma vaga na Câmara de Deputados e teve seu mandato concluído pelo vice-prefeito. Otávio Pires de Lacerda, 30 de novembro de 59 a 1º de fevereiro de 63, vice-prefeito eleito. Otávio Pires de Lacerda, 1º de fevereiro de 63 a 30 de novembro de 63, vice-prefeito, assumindo o cargo de prefeito. José Cavalcante da Silva, 30 de novembro de 63 a 30 de janeiro de 69. Cícero Gonçalves, 30 de novembro de 63 a 30 de janeiro de 69, vice-prefeito eleito. Olavo Nóbrega de Souza, 31 de janeiro de 69 a 30 de janeiro de 73. Severino Lustosa, 31 de janeiro de 69 a 30 de janeiro de 73. Adebal Martins de Medeiros, 31 de janeiro de 73 a 30 de janeiro de 77. Apolônio Gonçalves de Lima, 31 de janeiro de 73 e 30 de janeiro de 77. Edmilson Fernandes Mota, 31 de janeiro de 77 a 30 de janeiro de 83. Gabriel Luiz Gomes, 31 de janeiro de 77 a 30 de janeiro de 83, era vice-prefeito. Rivaldo Medeiros da Nóbrega, 31 de janeiro de 83 a 31 de dezembro de 88. Vigílio Trindade Monteiro, 31 de janeiro de 83 a 31 de dezembro de 88, era vice-prefeito. Geraldo Freire de Medeiros, 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 1992. Primeira mulher à frente do executivo patoense, esposa do ex-prefeito Rivaldo Medeiros. Geraldo Palmeira, 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 1992, vice-prefeito eleito. Antônio Ivanes Ramalho de Lacerda, 1º de janeiro de 93 a 31 de dezembro de 96, prefeito eleito. Francisca Gomes Araújo Mota, 1º de janeiro de 93 a 31 de dezembro de 1996, vice-prefeito. Dinaldo Medeiros Vanderlei, 1º de janeiro de 1997, 31 de dezembro de 2004, primeiro prefeito reeleito para um segundo mandato consecutivo. Elizabeth Sátrio, 1º de janeiro de 97 a 31 de dezembro de 2004, primeiro vice-prefeito eleito para seu segundo mandato consecutivo. Nabor Vanderlei da Nóbrega Filho, 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2012. Filho do ex-prefeito Nabor Vanderlei, reeleito para um segundo mandato consecutivo. Antônio Ivanes Ramalho de Lacerda, 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2012. Vice-prefeito reeleito para um segundo mandato. Francisca Gomes Araújo Mota, 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Segunda mulher à frente do executivo patoense, ex-sogra do prefeito Nabor Vanderlei, filho e cunhado do ex-prefeito Edmilson Mota. Francisca Mota foi afastada do cargo em 9 de setembro de 2016, em razão da operação vinculação, mas continuou sendo prefeita do município. 1º de janeiro de 2013 a 9 de dezembro de 2016. Vice-prefeita assumiu interinamente em 9 de setembro de 2016, isso aí foi Lenildo Dias de Moraes. Após o afastamento da prefeita Francisca Mota por causa da operação vinculação. Dinaldo Medeiros Vanderlei Filho, 1º de janeiro de 2017 a 14 de agosto de 2018. Dinaldo foi afastado do cargo em 14 de setembro de 2018 por determinação da Justiça, mas continua sendo prefeito de Patos. Vice-prefeito eleito prefeito interino de 13 de março de 2017 até 30 de março de 2017, devido à licença de Dinaldinho. Bonifácio Rocha, 1 de janeiro de 2017, 5 de abril de 2019. Assumiu novamente a interinidade em 15 de agosto de 2018, depois do afastamento do prefeito Dinaldinho, por determinação da Justiça, mas pediu renúncia do cargo. Vereador e presidente da Câmara Municipal, Patos assumiu interinamente em 5 de abril de 2019, após a renúncia de Bonifácio. Francisco de Sales Medeiros Júnior, 5 de abril de 2019 a 20 de agosto de 2019. Também pediu renúncia do cargo do prefeito, deixando automaticamente a presidência da Câmara. Jonas Guedes de Lima, 20 de agosto de 2019, 23 de agosto de 2019. Respondeu temporariamente pela prefeitura até a convocação de uma nova eleição para presidente da Câmara. Antônio Ivanes de Lacerda, 23 de agosto de 2019, atualidade. Vereador eleito presidente da Câmara Municipal de Patos e que automaticamente assumiu o cargo de prefeito interino. Então, aqui a lista dos prefeitos de Patos, né, de todos os tempos.
Num cantinho da minha pátria amada e dentro do meu coração está minha terra adorada, de sonhos e de tradição. O seu nome foi tirado da lagoa, dos patos tranquilos de lá. No mundo, uma terra tão boa, eu creio, meu Deus, que não há. Patos, te amo, Patos, Patos, eu sempre hei de amar. Patos, te amo, Patos, Patos, eu sempre hei de amar. A riqueza escondida no seu seio não pode ninguém calcular. De artista a cidade é um esteio, são lindas morenas de lá. Nos seus campos é bonita alvorada, nos rios que correm por lá. As longas meninas doiradas derramam perfumes no andar. Patos, te amo, Patos, Patos, eu sempre hei de amar. Patos, te amo, Patos, Patos, eu sempre hei de amar. Progresso foi chegando de repente, e os patos fugiram de lá, deixando a saudade na gente e a ânsia de vê-los voltar. Os seus filhos nos lugares mais distantes sussurram seu nome sutil. São homens de feitos brilhantes, amando e honrando o Brasil. Patos, te amo, Patos, Patos, eu sempre hei de amar. Patos, te amo, Patos.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Vamos conversar agora, gente, sobre essa reforma trabalhista barra sindical para o ano de 2021. Desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, houve várias tentativas de ampliar a reforma trabalhista e sindical da Lei nº 13.467/2017, não concluída com as medidas provisórias nº 873, 881 e 905, e durante a pandemia com a MP 927 e 936. Uma nova investida nessa reforma, dessa vez mais organizada, deve ser empreendida no pós-pandemia sob a coordenação do Grupo de Altos Estudos do Trabalho, GAET, criado no âmbito do Ministério da Economia e com um novo ambiente de articulação política do governo, junto ao Congresso Nacional. A desregulamentação dos direitos trabalhistas só não foi maior graças à atuação do movimento sindical e social e da oposição, que aproveitou o movimento difícil na relação do governo com o Congresso Nacional, bem como a saída do secretário de Trabalho e Previdência para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro Rogério Marinho foi relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados e um dos principais articuladores do governo Bolsonaro na reforma da Previdência aprovada em 2019. Vale lembrar que o grupo de estudos, que vai apresentar um amplo marco regulatório com mudanças constitucionais e infraconstitucionais para a reforma trabalhista e sindical, foi criada pela portaria número 1001/2019, que tem como prerrogativas elaborar propostas sobre quatro eixos distribuídos em grupo de estudos temáticos. GET, a saber: 1. Economia e trabalho, eficiência do mercado de trabalho e das políticas públicas para os trabalhadores. Informalidade, retratividade, futuro do trabalho e novas tecnologias. 2. Direito do trabalho e segurança jurídica. A. Simplificação, desburocratização de normas legais. B. Segurança jurídica. E C. Redução da judicialização. 3. Trabalho e previdência. A. Insalubridade e periculosidade. B. Regra de notificação de acidentes de trabalho. C. Anexo epidemiológico. D. Efeitos previdenciários de decisões de justiça do trabalho. E E. Direitos do trabalhador decorrentes de benefícios previdenciários. 4. Liberdade sindical. A. Formação de negociações coletivas. B. Representatividade nas negociações coletivas. E C. Registro sindical. E conforme adiantou o DIAP, a composição dos grupos de estudos temáticos e é majoritariamente formada por representantes vinculados aos interesses das confederações patronais, como o conhecido economista Hélio Zimbisdank, coordenador do Grupo de Trabalho Sindical, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Ives Gandra Filho, coordenador do Grupo de Direito do Trabalho e Segurança Jurídica. Até o momento, as propostas não são conhecidas pelo movimento sindical, mas é possível antecipar que o tema do direito do trabalho, segurança jurídica e liberdade sindical, a partir do histórico de tentativas centradas na carteira verde e amarela, são prioritários e, em linhas gerais, devem ser elaborados minutos tratando dos seguintes assuntos. A. Definir a responsabilidade subjetiva do empregador no caso do Covid-19 para evitar a responsabilidade objetiva. B. Regulamentar o teletrabalho. C. Regulamentar o trabalho em plataformas digitais. D. Definir a correção monetária e os juros nos débitos trabalhistas. E. Estabelecer temas processuais como a edição de súmulas e enunciados. F. Limitar a substituição processual para beneficiar os associados como forma, no seu entendimento, de estimular a sindicalização. G. Regulamentar a jornada de trabalho do bancário. H. Definir horas noturnas de modo que volte a ser 60 minutos com limitações. I. Estabelecer que os acordos judiciais sejam homologados ou não homologados, sem possibilidade de o juiz examinar para homologar uma parte e não homologar outra. J. Reconhecer o conflito como inerente às relações capital-trabalho. K. Definir negociação coletiva como preponderante. I. L. Regulamentar a liberdade sindical como fundamento. M. Estabelecer representação e proteção dos não assalariados e das novas formas de contratação. N. Unificar os programas e fundos como seguro-desemprego, fundo de garantia e Bolsa Família para melhor focalizar, simplificar com transparência, unificar, dar incentivos e aumentar a eficiência. Não há dúvida que os impactos da pandemia na economia e no mundo do trabalho, de um lado, é um novo relacionamento político do governo com o parlamento, de outro, pode motivar uma maior agilidade na apresentação das propostas dos grupos de estudos temáticos. E essas propostas, mantidas os cenários econômicos e políticos, tendem a ser tratadas de forma mais organizada e mais séria, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. De todo modo, as propostas dos grupos de estudos temáticos devem passar pelo aval do governo, em particular da Casa Civil, e em função da articulação política, também poderá ser conhecida como antecedência pelos líderes do governo e presidente das casas do parlamento, antes do envio ao Congresso Nacional. Além disso, dada a relevância dos temas, há rumores de recriação do Ministério do Trabalho e Emprego, que daria mais organização política e técnica, além de uma maior participação dos atores econômicos e sociais na elaboração, acompanhamento e controle das propostas submetidas ao Poder Legislativo. O desafio está mais uma vez colocado para o movimento sindical de mobilizar a sociedade, o governo e o parlamento numa unidade de ação e de amplo diálogo com o Congresso Nacional e com os trabalhadores, de modo a evitar qualquer tentativa de atropelo do governo com uma nova proposta de reforma trabalhista e sindical que retire direitos e aumenta as desigualdades econômicas e sociais. Então está aí, né, essa palavra aí, né, do jornalista que fez essa colocação. E o que a gente fica preocupado? Quem está fazendo essa reforma? O governo. Quem é que vai votar essas reformas? A gente já viu como é que foi a reforma trabalhista e a gente viu como foi a reforma previdenciária. Vai, mais uma vez, prejudicar quem? Os trabalhadores, os sindicatos, os que estão mais vulneráveis, né? Que o poder é deles, dado pelo povo, mas não fiscalizado pelo povo, que acha, né, que o governo está correto em diminuir os direitos dos trabalhadores para aumentar o emprego. Mas se não fosse essa pandemia, nós iríamos ver que o desemprego iria continuar do mesmo jeito, porque não teve nenhum incentivo, nada, antes dessa pandemia, por parte do governo, para aumentar a renda do trabalhador no sentido de emprego. Do trabalhador ter emprego, ter onde trabalhar, ter de onde tirar o sustento da sua família. Isso é o que mais preocupa, né, a gente enquanto sindicato, enquanto sindicalista, enquanto cidadão brasileiro. É o que o governo está tramando, organizando junto com o parlamento para tirar direitos dos trabalhadores, mais uma vez, tirar, como já tirou, né? A gente já viu aí na reforma trabalhista, meio mundo de coisa retirada, ainda vem mais por aí nessa reforma sindical, que mais uma vez vai mexer com o trabalhador. Então, vamos ficar atentos. E ver realmente que essa história de dizer que não gosto de política, não quero saber de política, não quero saber disso, está mais uma vez prejudicando quem? Nós, que não gostamos de política, que não entendemos de política, mas que dependemos dos políticos, que faz as leis, que tira nossos direitos, que faz reajuste de salário, que faz tudo o que querem. Enquanto isso, a maioria da população diz que não quer saber de política. E não tem pensamento, né, que quem faz tudo é diferente da nossa vida salarial, da saúde, do lazer, tudo. Nós dependemos de quê? Desses governantes, tanto no executivo quanto no legislativo e até no judiciário, porque para que a gente possa conseguir um direito, vai através do judiciário, mas eles não trabalham de graça para a gente, né? Que a gente tem que pagar as custas, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, não tem essa questão mais de justiça gratuita para o trabalhador, porque a reforma trabalhista já tirou. E só isso já dá um exemplo do que foi, do que é a vida do trabalhador dentro do nosso país. Porque antes ele tinha direito a, pelo menos, uma justiça gratuita. E hoje foi lhe tirado através da reforma trabalhista. Mas o governo federal revogou 48 normas trabalhistas com promessa de reduzir burocracia. O governo federal realizou é uma cerimônia no Palácio Planalto, em Brasília, para anunciar a revogação de quase 50 normas trabalhistas avaliadas como inúteis pelo Ministério da Economia. Além disso, ainda foi anunciada uma nova norma regulamentadora, especialmente voltada ao agronegócio, e também a simplificação do preenchimento do sistema E-Social para empregadores. Entre as normas derrubadas ou modificadas, está uma que determina a distância que de locais de armazenamento de agrotóxicos deve ficar na habitação e que define o espaço entre camas em dormitórios de trabalhadores e a que libera treinamentos à distância. Então, tá aí essa norma. A grande promessa em torno do evento foi de desburocratização das relações trabalhistas e, consequentemente, incentivo à geração de empregos. Tanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, como o secretário especial da pasta, Bruno Bianco Leal, elogiaram a coragem do presidente Jair Bolsonaro, que marcou presença no evento. Segundo o governo, os 48 atos normativos revogados se tornam obsoletos após a aprovação da reforma da Previdência. Essas portarias simplesmente já estavam muito obsoletas. Elas fazem parte da gestão do antigo Ministério do Trabalho, que foi incorporado da Economia, e são exemplos do que grande pode ser a burocratização estatais, comentou o secretário de Trabalho, Bruno Delcomo, acrescentando que não será editado novas portarias em substituição às revogadas. Portaria inútil, mas que atrapalha nossa vida, nossa gestão e a vida de quem quer empreender no Brasil, definiu Bianco. Estamos fazendo o nosso dever de casa, fazendo o máximo possível. Essa solenidade é a simplificação e a desburocratização dentro do espírito que o senhor Bolsonaro colocou aqui, afirmou Guedes. Este espírito que o senhor passou para a equipe desde o início do governo, que temos que ajudar a produção, temos que transformar a economia. Para o setor do agronegócio, o governo anunciou a NR-31, norma regulamentadora que promete dar fim à aplicação de normas urbanas no campo. Segundo nota do Ministério da Economia, esse item gerava uma grande insegurança jurídica e atuações, além de causar confusão no produtor rural sobre qual normas ele devia seguir. Alguém que tem 6 vaquinhas e está tirando leite precisa de contador? Precisa preencher um formulário com 2.000 perguntas? Se não fizesse isso, ainda recebia multa, comentou Guedes. Sobre a medida, segundo Bianco, o agronegócio teria uma economia anual de 4 bilhões com a nova norma. Por fim, o conjunto de anúncios que foi classificado como a primeira entrega do programa Descomplica Trabalhista também teve a simplificação do sistema E-Social. A plataforma serve para o empregador inserir e controlar dados dos empregados. O governo anunciou que foram eliminados campos desnecessários de preenchimento e impedimentos de tramitação foram substituídos por aviso, o que deve evitar a cobrança de multas por atraso na entrega de informações. O principal, porém, foi transformar o CPF no único número de identificação que o empregador precisará inserir do trabalhador, dispensando documentos como RG, CNH e números de PIS/PASEP. A nova norma estabelece que a distância das construções para armazenamento de agrotóxicos em relação aos habitantes e locais onde eles são conservados ou consumidos, alimentos, medicamentos ou outros materiais, deve ser maior do que 15 metros. Entretanto, a norma também coloca que essas edificações devem ser providas de estruturas resistentes, ventilação adequada, sinalização e possibilidade de limpeza e descontaminação, sendo o acesso a ela restrito a trabalhadores devidamente capacitados. Desta forma, a alteração no distanciamento não traz prejuízo à segurança e saúde do trabalhador rural, afirma. A NR-31 permite treinamentos à distância, não apenas presenciais, segundo o governo, e que sejam respeitados os treinamentos realizados no período de 2 anos. O governo diz que isso reduz custos. Usualmente, as turmas de treinamento são de até 20 pessoas, o que significa dizer que cada turma custa R$ 9.944, implicando em um valor por pessoa de R$ 497,2. Já na modalidade presencial, esse custo é reduzido substancialmente, caindo aproximadamente 70%, custando 35% por hora de curso, afirma em nota. Essa questão aqui é sobre o treinamento, que vai diminuir a distância. A norma também flexibiliza a disposição de camas nos dormitórios de trabalhadores, Ela permite escolher entre manter um espaço mínimo de 3 metros quadrados por cama simples, 4,5 metros por cama dupla, já considerando os espaços de circulação e armários onde manter o espaço mínimo de 1 metro entre camas, diz o governo. A norma anterior exigia espaçamento mínimo entre camas e armários, impossibilitando algumas exposições desses móveis na configuração dos dormitórios. Então, o governo faz duas normas, né? E tira, revoga 48, dizendo que não ia mais servir por causa da reforma da Previdência. Mais uma vez, fica bem claro que essa reforma da Previdência foi mais uma reforma trabalhista do que mesmo a reforma da Previdência, porque mexeu com muitas coisas. A reforma trabalhista é uma coisa, a reforma da Previdência é outra, mas aí as normas que ajudavam os trabalhadores, né, que vinha protegendo os trabalhadores, eles achavam que estava sem validade porque a reforma da Previdência revogou. Aí fica difícil de compreender esse governo.
Morada do Sol, capital do sertão. Aqui tem o Patinho e também o Verdão. Fizeste história com o algodão. Acolhe cidades de toda a região. O melhor São João também é aqui. O calor do teu povo podemos sentir. Na religião quem nos alumia, Virgem Padroeira, Senhora da Guia. Patos, pedacinho da nação, você vive no meu coração. Patos, eu vou cantar, moras em mim e sempre em ti irei morar.
E aí, Devan, fala, poeta, quem conhece esse pedacinho da nação, guarda um lugar todo especial pra colocá-lo no coração. A gente ama, Pato!
Tens a tradição no ramo coureiro, exportas a arte até pro estrangeiro, de intelectuais também és celeiro, teu sol brilha forte o ano inteiro.
A tua bandeira, o azul e o branco, para Santa Francisca só falta o manto. O passado, o presente, o futuro eu canto. Cidade do sol, cidade do encanto.
Patos, pedacinho da nação, você vive no meu coração. Moras em mim e sempre em ti irei morar. Patos, pedacinho da nação, você vive no meu coração. Patos, eu vou cantar, moras em mim e sempre em ti irei morar.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas a gente tem aqui, né, o fim da suspensão da prova de vida do INSS, que estava suspenso, né? Você teria que provar que estava vivo, foi suspenso. Mas agora foi finalizado, né? Quais as regras a partir do dia 30 de novembro? O Instituto Nacional do Seguro Social publicou nesta quinta-feira, dia 15, uma portaria no Diário Oficial da União que prorroga até o fim de novembro a suspensão da prova de vida para os beneficiários. Desta maneira, mesmo quem esteja no tempo de fazer a comprovação não terá o benefício suspenso. A prorrogação é devida à pandemia de Covid-19 e às restrições de isolamento social adotadas pelo Brasil a fim de evitar a propagação do vírus, principalmente entre os beneficiários, que tem sua maioria composta por idosos e doentes, estão inclusos no grupo de risco. A partir de dezembro, os beneficiários poderão ter a aposentadoria ou a pensão suspensa, caso não compareçam no local indicado para a realização da prova de vida. A prorrogação não invalida as obrigações contratuais estabelecidas entre o Instituto e a rede bancária pagadora de benefícios. Desta maneira, os segurados devem comparecer às agências dentro do prazo estabelecido para fazer a comprovação de vida. Lembrando que este teste serve para assegurar o pagamento dos benefícios e evitar possíveis fraudes e pagamentos indevidos. A gente sempre tem essa questão, né? Mas você é aposentado, tem que fazer comprovação de vida. A questão da comprovação de vida é devido muita gente, né, fazer fraude. Fraudar o INSS. Então, aquela pessoa que tem o direito assegurado, que trabalhou, que fez tudo na sua vida, é obrigado a ir, porque a gente sabe, né, do que já aconteceu de fraude no INSS, e eles, para evitar isso, né, você tem que comprovar que está vivo. Apesar de, no tempo de pandemia, eles terem já emitido nota que você pode comprovar por procuração, você pode ir presencial, mas a questão de comprovação de vida é essencial. Isso é para que você possa continuar recebendo o seu benefício. Gente, mas sobre essa questão do PEMAC, mais uma vez, os servidores da saúde, né, fica esperando, né, pelo pagamento do PEMAC, que já faz muitos dias que está pronta a folha, já foi para o prefeito, já disseram que ia fazer o pagamento na última sexta-feira, e até o dia de sábado, né, não tinha sido pago, feito o pagamento ainda na conta dos servidores. A gente está fazendo aqui, né, esse registro, porque sempre o dinheiro entra, né, do PEMAC, os servidores esperam, acompanham, né, o repasse desse dinheiro, e depois ficam esperando a boa vontade da prefeitura de fazer o pagamento, porque se o dinheiro só está entrando na conta da prefeitura devido ao esforço dos servidores, porque o dinheiro do PEMAC, Programa Nacional de Melhoria de Acesso e de Qualidade na Atenção Básica, só existe mediante, né, um acordo dos servidores que assina, né, que assina a adesão e trabalham, né, para bater as metas que eles pedem. Então, o dinheiro vem para o município por causa dos servidores. Se os servidores não assinar, não tem dinheiro para ser dividido, né? A gente sabe que tem uma questão que vai para a manutenção das unidades, que muitas das vezes esse dinheiro não chega nem perto dessas unidades, o que fica com a gestão. Os servidores têm dificuldade até para comprovar a melhoria, o atendimento, porque não tem a infraestrutura adequada nos locais de trabalho, porque o dinheiro não é investido naquele local. Por exemplo, uma unidade teve média máxima. Então, o dinheiro que vem para aquela unidade vai ser dividido entre os servidores que lá estão trabalhando, e o dinheiro que era para ficar na prefeitura era para ser investido nessa unidade, na melhoria dessa unidade, porque o dinheiro não vem por unidade. Mas não, nunca acontece isso. A gente sabe que estão fazendo agora uma reforma, né, nos locais de trabalho. Nós sabemos que tem mesmo de unidade que a odontologia foi interditada, e com isso prejudicando os servidores que nela trabalham. Por quê? Por falta de investimento nessas unidades. Então, mais uma vez, o sindicato está aqui reclamando, os servidores estão reclamando através aqui do sindicato de não cumprimento, né, da prefeitura com o que diz. Vai pagar dia 23 e esse dinheiro não saiu. Então, os servidores reclamaram, e com razão, porque já esperaram demais, né, muito tempo já tá com essa folha pronta. E até agora nada, né, do repasse para os servidores. Lembrando, né, que o sindicato já mandou um ofício para o gestor, né, da saúde, para a Zeca, pedindo a participação do sindicato nessa elaboração da lei, né, da reformulação da lei, que vai para agora mudando o programa, mas que o sindicato tem intenção de participar, né, para que não seja prejudicado nenhum dos servidores. Então, Mas eu já pedi, não sei se ele já vai fazer portaria chamando o sindicato para participar, mas o sindicato, o Sinfemp, já mandou ofício dizendo que vai quer participar nessa reformulação da lei, tá bom? Então, todos os servidores aí da saúde, o sindicato está atento, né? E a gente vai lutar junto com vocês aí para que ninguém seja prejudicado. Mas na próxima quarta-feira será o dia do servidor público. Então, a história do serviço público no Brasil não é recente. Desde a época do Império, os agentes do serviço público trabalham para manter em funcionamento a máquina burocrática do Estado. Após a proclamação da República, o serviço público passou a ter ainda maior importância dentro da enorme organização administrativa que se formou. Além da manutenção administrativa, o funcionamento público também é de extrema importância para a manutenção do patrimônio material público, como praças e ruas, além de sua função na prestação de serviço à população, como no caso da saúde e da educação pública. Entretanto, foi apenas em 1939, no dia 28 de outubro, que um documento regulamentou o trabalho do funcionalismo público. Trata-se do Decreto 1713/39. Posteriormente, o então presidente Getúlio Vargas, em 43, decretou como feriado do Dia do Funcionário Público a data da promulgação desta lei. Por um longo período, o ingresso no serviço público brasileiro foi estabelecido por meio do que é referido como apadrinhamento, isto é, troca de favores, não havendo a necessidade de aprovação em concurso tal como é exigida atualmente. Foi apenas com a Constituição de 88 que nasceu em um momento histórico de início de avanço social, fundamentado pelo princípio da igualdade, da oportunidade e equidade de direitos que todo cidadão deve ter, que por meio do artigo 37, parágrafo 1º e 2º, foi estabelecida a obrigatoriedade do concurso como meio de ingresso na carreira pública. Artigo 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. 1. Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. É altamente atrativa em virtude da seguridade à carreira do servidor público, que oferece para aqueles que conseguem ingressar nesta área, contudo, muito embora a qualidade do serviço público venha aumentando gradualmente desde 88, ainda existem grandes obstáculos a serem superados para que o serviço público satisfaça plenamente as necessidades da população. A progressiva melhora educacional que vivemos parece ser um dos meios mais eficazes da resolução deste problema. A formação humana e a construção do sujeito cidadão são os pontos fundamentais para que cada vez mais indivíduos plenamente conscientes do seu papel social ingressem nas atividades que envolvam o cuidado com o bem público. Então, a parabenizar aqui todos os servidores públicos, né, da nossa base, desejar aí muita paz, saúde. E a luta dos servidores, a gente já sabe, né, é uma constante. Nós dependemos de cabeças, né, que governam. E, portanto, por isso as dificuldades que nós enfrentamos. Mas isso não quer dizer que nossos deveres não tenham que ser cumpridos. Nós queremos nossos direitos, mas nossos deveres nós poderemos cumprir muito bem, porque nós não trabalhamos para nenhum prefeito, sim para a população que faz o pagamento dos nossos salários através de impostos, de arrecadações e vários outros itens que a gente não vai divulgar aqui. Mas gostaria de parabenizar todos vocês. Esse ano a gente não vai ter como fazer festa diante dessa pandemia, mas o sindicato, né, sintam-se abraçados todos vocês né, foi na direção do Sinfem. E a gente está muito feliz, né, em ter-nos como sócio dessa entidade. E é como diz aquela conversa, servidor públicos, alertai-vos, porque nós não somos empregados de prefeito, nós somos servidores da população e, portanto, queremos respeito, queremos dignidade e queremos condições dignas de trabalho. É isso que o servidor quer, uma vida com dignidade, que ele possa ter um salário que possa prover o seu cuidado com a família, né? Porque a gente sabe que quando você ganha apenas um salário mínimo, que você paga água, luz e compra o bujão, não fica quase nada para as demais despesas. Então, nós queremos dignidade e que a sociedade saiba que o servidor público não é vagabundo, que o servidor público não está encostado em nenhum prefeito, que o servidor público fez um concurso público, estudou, passou e está de cabeça erguida para lhe atender. Onde você for, vai ter um servidor público. Se você for no hospital, quem te atende é um servidor público. Se você for na Procuradoria do Estado, é um servidor público que vai lhe atender. Se você for no DETRAN, é outro servidor. Se você for na educação, na Secretaria da Educação, na escola, onde você for, é um servidor público que está lá para lhe atender e a seus filhos. Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento Social, Habitação, todos têm servidor público que vai lhe atender. Então, esse servidor que seja efetivo, que seja trabalhador público, ele está lá para servir. E estamos aqui, né, para dizer parabéns a todo aquele que tenha coragem de fazer um concurso e ir para lá servir a população. Feliz é dia do servidor público. O sindicato mandou ofício ao prefeito Ivandes Lacerda devido ao pedido de alguns dos servidores sobre essa questão do feriado do dia 28, né, cair numa quarta-feira. Alguns servidores pediram para adiar para o dia 30, para sexta, devido ao feriado do dia do finado. Então, eu mandei um ofício, né? Falei com o chefe de gabinete, Pedro Leitão, mandei um ofício e ele disse que conversou com o prefeito e vai ser publicado o decreto, né, sobre essa questão. Espero que nós, todos os servidores, né, tenham um dia do servidor abençoado, mas que a comemoração poderá ficar para o dia 30, devido, né, a gente ser mais prático, porque na segunda-feira já vai ser o dia de finado. Então, nós estamos chegando ao final do programa, desejar aí uma semana de bênção, de paz para todos nós, né, uma semana, né, que essa semana seja do servidor, para que ele reflita, né, na sua condição de servidor, se ele está gostando realmente do que faz, porque se você está num local de trabalho e você não se sente bem com o que está fazendo, então, muitas das vezes a gente reflete no nosso dia a dia, né, as condições de sentimento que a gente está passando. Então, eu desejo que todos os ouvintes do programa Se Quer Para Todos tenham uma semana abençoada, em especial, né, os servidores públicos, tanto do nosso município, né, da nossa base territorial, como também o servidor público estadual, o servidor público federal, né, que todos somos servidores e merecemos o respeito e também a dignidade no que nós fazemos.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.